voltamos a apresentar a reportagem especial Euclides da Cunha, o escritor que desvendou o Brasil.
O sucesso de Os Sertões leva Euclides da Cunha à Academia Brasileira de Letras, onde toma posse no dia 21 de setembro de 1903. Depois, perde o emprego na Superintendência de Obras de São Paulo e sobrevive às custas de artigos que escreve para a imprensa. A atenção do escritor acaba deslocando-se para outro ponto de tensão no país, a Amazônia, onde a exploração da borracha gerava conflitos com o Peru.
As incursões peruanas não denunciam apenas a avidez de alguns aventureiros doudamente ferretuados da ambição que os arrebata às paragens riquíssimas dos seringais. São mais sérias. São quase um expressivo movimento histórico, desencadeado com uma finalidade irresistível.
Euclides pressentia a intenção do governo peruano de ocupar os altos rios Purus e Juruá no Acre. O interesse do escritor pela questão das fronteiras acaba por aproximá-lo do ministro dos Negócios Estrangeiros, o Barão do Rio Branco. Rio Branco nomeia Euclides chefe da Comissão Brasileira de Reconhecimento do Alto Purus. Em 13 de dezembro, o escritor embarca para o norte. Se já era um escritor consagrado, por que Euclides decide aventurar-se pela Amazônia, expondo-se aos muitos perigos da floresta? Talvez a resposta esteja na carta que ele enviou ao amigo José Veríssimo.
Não desejo a Europa, o blevar, os brilhos de uma posição. Desejo o sertão, a picada malgrada e a vida afanosa e triste de pioneiro.
Para o escritor Milton Ratum, Euclides da Cunha era um apaixonado pelo Brasil. Por isso ele queria conhecer o interior do país.
Ele dizia que o Brasil era muito maior que a Rua do Ouvidor, do que acontecia na Rua do Ouvidor. É o mesmo que dizer, é muito maior do que acontece na Avenida Paulista, ou na Fiesp, ou até mesmo em Brasília, certo? O Brasil é muito maior do que isso. O Euclides percebeu, ele foi atrás dessa terra ignota que ele dizia, desses sertões. Então a Amazônia, para ele, seria o segundo livro vingador do sertão. Infelizmente, ele morreu antes de escrever O Paraíso Perdido, que seria o grande livro sobre a Amazônia, mas deixou alguns ensaios que são muito importantes para a gente entender a região.
A primeira parada na Amazônia é Belém, onde conhece os cientistas Emílio Geld e Jacques Haber. Eles lhe apresentam o Museu Paraense, hoje Museu Emílio Geld. De Belém, Euclides parte para Manaus, onde chega nos últimos dias de 1904. O clima quente e úmido o aborrece.
Este delicioso clima resume-se num permanente banho de vapor. Deve ser admirável para o organismo das palmeiras.
Depois, adapta-se à umidade e ao calor.
A minha reconciliação com o clima é completa. Fiz as pazes com o sol do Equador e adapto-me admiravelmente na atmosfera úmida e quente, feita para as fibras das palmeiras e os nervos dos poetas.
Euclides aguarda em Manaus os preparativos para a viagem ao Alto Purus. A comissão brasileira viajaria ao lado de uma comissão peruana, por força de questões diplomáticas. Em carta a José Veríssimo, Euclides reclama da lentidão dos peruanos.
Não se agitam. Quedam numa adorável placidez e que se partem todas as minhas impaciências.
Somente a 5 de abril de 1905, as comissões partem de Manaus. Euclides escreve ao Barão do Rio Branco.
Já viemos um pouco tarde, em plena vazante. E é certo, deparamos tropeços que não teríamos se houvéssemos seguido em janeiro, como sempre pensei.
Apesar dos obstáculos, o engenheiro Euclides levanta as latitudes e longitudes do Purus. E segundo o jornalista Daniel Pisa, que refez a trajetória de Euclides em 2009, o escritor foi o primeiro a diagnosticar que o rio tem leito variável.
Se faz um caminho hoje, no ano que vem, se fizer esse mesmo caminho, ele já vai ter sofrido modificações. Porque quando vem a chuva, muitas vezes o rio ele alarga, e aí vem a seca, aquilo forma o que eles chamam de lago. Então o leito é um leito que se modifica o tempo inteiro.
Porém, antes de alcançar o rio Chandless, o batelão Manuel Urbano naufragou e metade dos mantimentos se perdeu. Antes de Euclides, o pesquisador inglês William Chandless havia navegado pelo Purus. Mas chegou ao rio Cujar e não prosseguiu até as Cabeceiras, como faria a comissão chefiada pelo escritor. Para Daniel Pisa, aquilo foi um feito heróico.
É um trabalho, sem dúvida, heróico, né? Até porque, nessa altura, ele já tinha malária. Ele estava tomando caldo de macaco para restabelecer as forças dele. Ele teve um princípio de hemoptise, né? Ele reclamava muito das cobras, dos mosquitos. Então, assim, na hora que ele falou para os peruanos que ele queria ir mais adiante, boa parte não quis ir com ele. Então, eles reduziram a frota e seguiram adiante. Então, aquele cara que era, ao mesmo tempo, muito frágil, assim, sensível. Você vê as fotos, ele é um cara pequeno e tal. Ao mesmo tempo, ele era o que mais queria seguir adiante, assim, mais obcecado.
Estávamos finalmente no ponto do grande rio, de onde avançaríamos para lugares nunca cientificamente explorados.
Apesar de o grupo brasileiro ser menor e contar com menos víveres, chegou um dia antes dos peruanos às cabeceiras do rio Pucani.
O sol descia para os lados do Urubamba. Os nossos olhos, deslumbrados, abrangiam de um lance três dos maiores vales da Terra. E naquela dilatação maravilhosa dos horizontes, banhados no fulgor de uma tarde incomparável, distinguia ao sul, ao norte e a leste a imagem arrebatadora de nossa pátria, que nunca imaginei tão grande.
Mas a viagem ao Alto Purus não fez Euclides conhecer apenas a exuberância da Amazônia. Ele também descobriu a injustiça de que eram vítimas os seringueiros que viviam às margens do rio. O escritor Milton Ratum conta.
Ele viu ali muita injustiça, muita desigualdade, muita gente trabalhando nos seringais, sofrendo nos seringais. Ele passou um ano na Amazônia. Ao contrário da Bahia, onde ele ficou pouco tempo, poucas semanas, no cenário de guerra mesmo. Mas na Amazônia ele ficou mais de 10 meses. Então ele teve uma experiência da região muito diferente, muito mais profunda do que na Bahia.
Em vários artigos, depois reunidos no livro póstumo A Margem da História, Euclides denuncia a exploração dos seringueiros pelos donos dos seringais.
O homem, ao penetrar as duas portas que levam ao paraíso diabólico dos seringais, abdica as melhores qualidades nativas e fulmina-se a si próprio, a rir com aquela ironia formidável. É que, realmente, nas paradas exuberantes das Évias e Castiloas, o aguarda a mais criminosa organização do trabalho que ainda engenhou o mais desassamado egoísmo. De feito, o seringueiro, e não o patrão opulento, realiza uma tremenda anomalia. É o homem que trabalha para escravizar-se.
A senadora Marina Silva, que trabalhou num seringal no Acre 50 anos depois do relato de Euclides, viveu os mesmos problemas denunciados há meio século pelo escritor.
O patrão era o dono do seringal, para quem os seringueiros tinham a obrigação de vender tudo o que produziam e comprar de modo exclusivo também aquilo que eles não eram capazes de produzir. Vendiam a borracha com exclusividade para o patrão e compravam as mercadorias. O preço da borracha geralmente era muito baixo e o preço das mercadorias muito alto. E era isso que caracterizava esse sistema de semi-escravidão, porque você nunca conseguia tirar saldo, era sempre devedor. Então você entrava numa colocação, tinha que comprar as tigelas, a faca de seringa, geralmente uma espingarda, teçado, machado, enxada, utensílios domésticos, as tigelas de seringa, bacia, balde, essas coisas. E isso já fazia uma conta enorme. Você trabalhava 2, 3 anos para pagar esses primeiros aviamentos essenciais. Depois, quando você começava a trabalhar, digamos assim, que seria para você, uma parte era roubada no preço e outra parte no peso. Porque uma borracha que custasse, que desse 50 quilos, era subtraída a taxa de humildade de 17%. Mas a maioria dos seringueiros não sabiam fazer contas. Então, o que acontecia? No lugar de tirar apenas 17% da taxa de umidade, alguns tiravam de 20% a 30% de uma borracha de 50 quilos.
Marina diz que os seringueiros, a maioria nordestinos que fugiram da seca, foram esquecidos pelo governo na floresta.
Não existia escola, não existia médico, não existia igreja, não existia padre, não existia juiz, não existia nada. Eram eles, a floresta e uma relação mediada pelo patrão, que geralmente os explorava muito.
Meio século antes, Euclides pediu uma lei que protegesse os trabalhadores.
Ressalta impressionadoramente a urgência de medidas que salvem a sociedade obscura e abandonada. Uma lei do trabalho que nobilite o esforço do homem, uma justiça austera que lhe cerceie os desmandos.
Mas, segundo Marina Silva, os seringueiros só conquistaram direitos quando lutaram por eles.
E o que veio mudar na vida dos seringueiros foi a partir da década de 70, quando começou os primeiros movimentos de seringueiros no âmbito da formação da Aliança dos Povos da Floresta, em que se uniram seringueiros e índios, que foi criado o Conselho Nacional de Seringueiros, que tem aí origem já no final da década de 70, início da década de 80, com Chico Mendes.
Um dos mais belos textos de Euclides sobre a Amazônia é Judas Asverus, que também faz parte de A Margem da História. Milton Ratum conta.
O relato de um sábado de aleluia em que os seringueiros se reúnem para atirar num Judas empalhado, um boneco de Judas, colocado numa jangada que desce o rio. Enquanto desce o rio Purus, os seringueiros vão atirando nesse boneco de palha. É uma espécie de vingança ou de desabafo, né? E ele constrói esse boneco, que é essa escultura de palha, de pano, com a imagem dele, do sofrimento dele. É por isso que ele está esculpindo o seu próprio destino também, na figura daquele Judas. É quase uma autoflagelação.
Apesar das conquistas sociais dos trabalhadores nas últimas décadas, o texto de Euclides continua atual. Pelo menos é o que pensa Milton Ratum.
Um homem que trabalha para escravizar-se. Essa é uma frase forte do Euclides. E não mudou muito. Olha a situação dos nordestinos em São Paulo, na periferia de São Paulo, nas grandes cidades. Na periferia de Manaus, os maranhenses que estão chegando pobres, miseráveis. Muitos, muitos paraenses e maranhenses e nordestinos estão chegando a Manaus por causa da indústria da Zona Franca. São ciclos ininterruptos de barbárie.
No próximo bloco, vamos conhecer o homem Euclides da Cunha e vamos descobrir os fatos que levaram à morte do escritor que a imprensa anunciou como a tragédia da piedade.